Olá, boa tarde. Espero que estejam hoje. Agora vamos ter uma sessão, que é um formato diferente do que fizemos na Keynote. Eu gosto muito de ter alguma interação aqui com o pessoal, por isso espero que vocês façam perguntas, interrompam, para isto, para conseguirmos ganhar aqui umas coisinhas. Depois até tenho aqui umas prendinhas para dar no final, com algumas perguntinhas, por isso, vai ser interessante. O meu nome é João Almeida. Para quem não esteve na Keynote, eu vim substituir o Alexandre Marreiros, que o Alexandre teve um problema e impossibilitou de vir cá. E pronto, nós já tínhamos, ele já tinha avisado, então preparámos aqui uma sessão na mesma ótica do que ele vinha falar. O que é que viemos aqui então abordar? Muitas das sessões que vocês já tiveram nesta mesma track. Foi muito à volta do que é soluções de cross-platform nativo com o Xamarin. Viram muitos serviços, Test Cloud, toda a componente de desenvolvimento e o que é que isso envolve. Falámos também na Keynote de uma parte que nada tem a ver com o cross-platform nativo e que é subejamente apoiado no desenvolvimento web, para quem tem desenvolvimento web. E então, até que fazia aqui mexer um pouco a audiência. Quem é que tem mais experiência de web, JavaScript, HTML, versus linguagens tipo Java ou C Sharp? Levanta o braço. Quem tem mais de web? Ok? E os outros? Vou assumir então que é mais nessas linguagens tipo C Sharp, mais o que nós chamamos as Managed Applications. Há uma diferença muito grande entre essas duas linguagens, desses dois tipos de linguagem. É que o JavaScript não é tipificado. Nós não temos do debugger a informação que os debuggers de C Sharp ou Java nos dão, se bem que hoje em dia já temos aqui alguns pontos intermédios, ok? Mas isso são detalhes. Mas isso é, se calhar, o ponto que justifica o facto de as ferramentas de desenvolvimento no mundo web, até há uns anos atrás, não eram tão boas. Agora vamos perceber isso, o porquê, e depois entrarmos aqui no que é que são as trends de desenvolvimento web. Esse é o ponto principal aqui desta sessão, sendo que o resultado final vai sempre caminhar para aplicações de mobilidade, ok? Então vamos aqui um pouco de história. Este slide horrível, sabe o que é? Isto são um conjunto de especificações de funcionalidades de HTML. Vocês ouviram falar do HTML5, esse grande nome que apareceu e que andámos a ouvir durante muito tempo. Antes havia o HTML, e quase ninguém se lembra do HTML4, ok? O que é que isto quer dizer? Existem dois grupos internacionais, um chama-se W3C, que a maior parte das pessoas reconhece, sabe o que é o W3C, pelo menos já foram lá ao site e ver detalhadamente uma funcionalidade, como é que é desenhada. Estes senhores são aqueles que são responsáveis por definir como é que o HTML se deve comportar, como é que os browsers devem implementar cada tag, cada funcionalidade de HTML. Ou seja, se vocês falarem, por exemplo, de um span, de um li, da tag de body, da tag de HTML, existem regras e essas regras são definidas por estes senhores. O TC39, quem é que arrisca a dizer o que é que estes senhores fazem? Alguma ideia? Não? É para o outro lado do desenvolvimento web, o JavaScript. O JavaScript é feito pela fundação de ECMA, e que este grupo em particular trabalha única e exclusivamente a definir a linguagem. Okay? E esta linguagem, a parte de JavaScript, é feita por este grupo, e este grupo quem é que está nesse grupo? Não é uma organização fechada. Muito pelo contrário, vocês lá têm todas as empresas relevantes no mundo, na indústria da IT. Vocês têm lá todas as grandes empresas, a Microsoft, a Google, o Facebook, Netflix. Eles vão se adaptando. Agora, o que é que mudou do tempo para hoje e porque é que eu estou a falar disto? Vocês, se calhar, nunca ouviram falar do HTML5 e deste versionamento até aqui há uns anos atrás. Antes não se falava, era HTML, era web e ponto final. Porque estes senhores demoraram nada mais, nada menos do que 11 anos a fechar o standard da HTML5. 11 anos, ok? Aliás, esse é um motivo. Há muita gente que acusa o Internet Explorer, e é verdade, é um browser que pá, ajudem-nos a matar o IE. Basicamente, digo isto do fundo do coração. Nós estamos muito compenetrados a trabalhar com as empresas no consumo e os nossos computadores em casa, nós vamos atualizando e temos sempre outros browsers. O problema é muito, todas as intranets e todo o desenvolvimento web que foi feito durante anos nas empresas e que não é fácil as colocarem, por exemplo, qualquer outro browser, o Chrome ou o Firefox, dentro da empresa porque não funciona. Estamos a falar, às vezes, de código web que tem 10 anos, ok? Houve muitas funcionalidades e, principalmente, lembra-se que o Internet Explorer teve 90 e tal por cento de share de mercado. Não havia outro browser, ponto. Okay? E o que aconteceu é que o mercado encostava-nos muito à parede. Pá, nós queremos fazer mais coisas com a web, que nós queremos criar experiências melhores, queremos fazer mais aplicações melhores e com novas funcionalidades em web. Só que o standard, o famoso HTML4, aquilo não dava para muita coisa. Quem é que se lembra dos primeiros anos de web em Portugal, em que foi para aí em 95, 96, em que havia milhares de páginas que tinha aquele homenzinho a construir, e páginas under construction. Pá, toda a gente via isso. E todas as páginas tinham um frame de lado, que era tipo um conjunto de itens, e depois o conteúdo. Pá, houve muitos anos que a web só permitia isso, ok? Mas as empresas queriam mais e encostaram-nos muito à parede. Nós éramos o único browser no mercado e nós inventámos muitas funcionalidades. Funcionalidades Microsoft. Isso trouxe um problema. Porquê? Depois, com esta transformação, múltiplas plataformas a entrar no mercado, começou a haver muitas coisas investidas e desenvolvidas em web que não funcionavam nos outros browsers, porque o Chrome ou o Firefox não implementaram, por exemplo, HTAs, que era uma funcionalidade que havia nossa só no IE. Okay? O que é que acontece então? Houve uma grande transformação. Mais outro belo slide, eu sei. Mas este é bom, esta é a parte positiva. O que é que é isto? Eles, o TC39 e o W3C, fecharam-se em copas há 2 anos atrás e disseram: meus amigos, nós temos mesmo que fazer as coisas andar para a frente. Isto foi depois do HTML5 ter fechado. Foi muito naquela perspectiva. E agora, o que é que vamos fazer? Mais outro standard durante 10 anos? Claro que ninguém disse que não. E ao ritmo que as coisas estavam a andar, novos browsers, novas plataformas, depois veio todo o mundo móvel para cima da mesa. Vocês todos têm browsers dentro dos smartphones. Todos. E todos eles são engines não totalmente iguais. Aliás, bastante diferentes. Então, estes senhores perceberam que nós vamos ter de carregar mais, de ser muito mais fortes na execução dos standards e standardizar tudo. E então eles mudaram, também estava na moda ou em voga toda a parte de metodologias agile, Scrum, e então eles mudaram uma coisa, que foi: não vamos fazer o HTML6, o que nós vamos ter são uns ciclos anuais, onde eles vão publicar e fechar standards, aqueles belos documentos que eu mostrei, sempre que estiver a funcionalidade pronta. E os browsers têm a obrigação de começar a implementação assim que está disponível e fechado aquela funcionalidade. Ok? Resultado. Vocês têm esta tabela gigante, que é uma tabela comparativa de funcionalidades entre vários browsers. Ok? Aqui são as funcionalidades, aqui são vários browsers e muitos dos engines de JavaScript que eles têm por dentro. E o verde e vermelho é se está implementado ou não. Okay? Ainda parece uma manta de retalho. É verdade. Óbvio que os principais browsers, todos eles, já têm um rol muito grande de implementações. E isto está muita coisa a vermelho porque já tem muitos standards que ainda estão em não totalmente fechados, estão em vias de ser fechados. E para as empresas que fazem browsers, não têm obrigação. É só recomendável que eles possam começar a implementar e disponibilizar como uma flag, diria eu, beta. Ou seja, por exemplo, o Chrome, há uma versão que é o Canary, chama-se Canary, onde vocês conseguem habilitar várias funcionalidades que vêm de standards não fechados. Okay? O Edge também tem, vocês conseguem ir lá e alterar as flags e pôr algumas funcionalidades novas. Nestas funcionalidades, vocês também têm as implementações de JavaScript. Pronto, agora, Um dos pontos que mudou também, além desta cadência anual com que estes grupos estão a trabalhar, uma das coisas que eles fizeram, ok, vamos ser completamente transparentes para a comunidade, principalmente para os developers. Porque reparem, quem estiver hoje a fazer, hoje já não, mas aqui há 3 anos atrás, quando alguém estava a desenvolver em web, queria usar uma funcionalidade, um CSS específico, uma tag, uma maneira de implementar JavaScript, e eles pensavam, mas isto é suportado por que browsers? Como é que eu sei se isto funciona e em que browsers? Não sabiam. Okay? Apontavam para os browsers mais utilizados, desenvolviam e depois testavam. Obviamente que tínhamos um grande impacto e havia muitas funcionalidades que depois não funcionavam noutros browsers que não aqueles para os quais se desenvolveu. Todas as plataformas, a Google, nós, a Apple, têm hoje nos seus sites web uma coisa chamada Web Platform, a sua Web Platform. E em cada Web Platform vocês conseguem ver um planeamento detalhado de todas as funcionalidades. Se já é suportado, a partir de que versão do browser é que é suportado, se já está implementado, mas ainda é beta, se já está em consideração para ser implementado ou se ainda não está sequer a ser pensado em implementar. E isto é muito bom porque o developer consegue ir medindo. Porque existem muitas funcionalidades que são especialmente interessantes para nós. E isto é que é importante. Para o web developer, há muitas destas funcionalidades que abrem um mundo completamente novo. Eu dou aqui alguns exemplos. Por exemplo, o WebGL. Antigamente, ninguém pensaria em desenvolver gráficos em 3D num site web. Era impensável. Hoje em dia, vocês já têm a aceleração gráfica das placas gráficas e os browsers já o implementam. E então saiu um standard feito pelo W3C em que define o WebGL. O WebGL, basicamente, é como é que, através de HTML e JavaScript, vocês podem criar modelos em 3D que os browsers têm a obrigação de delegar para as placas gráficas. Resultado. Convido-vos a visitar um site chamado Babylon.js. É uma implementação em que vocês conseguem ver, por exemplo, jogos completos. Não, por exemplo, dou o exemplo do Assassin's Creed, que os miúdos costumam conhecer muito esse jogo, que é para grandes plataformas tipo consolas. Vocês têm uma versão web jogável e aquilo é um mundo 3D. Não é exatamente igual à Xbox ou à PlayStation, mas é muito próximo. E vocês já têm até muitos sites, por exemplo, com o advento das impressoras 3D, vocês já têm muitos marketplaces web onde vocês conseguem submeter modelos em 3D e ele mostra-vos logo e vocês conseguem rodar, ver em que perspectiva, aumentar, fazer zoom, tirar. E a performance é fenomenal. Okay? Isso era impensável. E isso, lá está, é uma feature que veio. Outra, por exemplo, eu posso pegar num controle de Xbox, colocar aqui no meu PC e se a aplicação web implementar este standard gamepad, eu tenho controle automático sobre o que estou a fazer. Por exemplo, esses jogos e esse site do Babylon.js, muitas vezes vocês conseguem andar nos cenários que lá estão disponíveis. E pegando um controle, qualquer controle, pode ser um comando PlayStation, pode ser um comando de Xbox, se tiver ligado ao PC, ele vai reconhecer. Okay? E conseguem navegar nesse ambiente. E pronto, outras elas muito importantes, por exemplo, o ASM.js tem a ver com ter a capacidade de ter código praticamente nativo, porque o praticamente aqui é temos que pôr assim entre aspas, para cálculos que sejam exigentes, mas que podem estar numa aplicação web. Okay? E muitas dessas, vocês reparem, estamos a trazer funcionalidades completamente novas para o mundo web. Agora, para o developer, isto foi até a realidade que nos foi apresentada aqui há uns anos. HTML5, JavaScript, novas versões, CSS também a sair novas funcionalidades, tudo ao abrigo deste grande chapéu chamado HTML5. E agora, com estas cadências anuais, rebentou o web. E isto foi os últimos, já são quase 3, 4 anos. Se vocês forem começar a desenvolver uma aplicação, existe uma framework para qualquer coisa que existe que vocês se lembrem. E depois já vem o problema. Mas qual é que eu escolho? Okay? Fazem essa pergunta muita vez. Para aplicações web, complexas, uso o Angular, uso o Ionic, uso TypeScript, uso Sass. O que é que eu uso? Uso Bootstrap. Eu acho que a melhor solução hoje em dia, e eu digo sempre, depende. Depende muito da aplicação, depende dos skills da pessoa. Mas, principalmente, porque isto são tudo frameworks open source, é muito importante ver a viabilidade dessas frameworks. Porque já houve muitas frameworks que acabaram por desaparecer. Dou exemplo, por exemplo, o Backbone houve uma altura que era um hype brutal e agora já não é tanto, já está a ser um pouco abandonado. A melhor forma de vocês verem a suportabilidade e a viabilidade de qualquer framework JavaScript é ir ao GitHub e ver o número de estrelas, o número de repositórios, o número de alterações, quando é que foi feita a alteração, quantas pessoas é que fizeram o clone do projeto, porque vocês veem que a comunidade está ativa a trabalhar naquilo. Okay? Esse é um ponto muito importante. Agora, há soluções para tudo, de facto. Inclusive, todo este advento e esta evolução trouxe, inclusive, é uma coisa muito boa que está a transformar muito o mundo empresarial no desenvolvimento web e também na componente mobile, que é este senhor aqui, o Node.js. Já todos ouviram falar de Node.js? Pronto, o Node.js não é mais do que nós utilizamos JavaScript, que antes era só utilizado nas páginas web, para correr server-side. Okay? Nós que agora conseguimos criar aplicações que são desenvolvidas em JavaScript, mas podem ser uma command line, ou podem ser o que nós quisermos. Okay? E eu acho que só apostaram no Node.js e em levar isto para a frente. O Node.js já tem uns anos, mas só ganha muita expressão quando o HTML5 foi fechado e dentro do HTML5 o ECMAScript 6 ficou muito pronto, é a versão de JavaScript que vocês têm agora, que ficou fechado e aí sim houve uma aposta e standardização entre todos os browsers de correr. Tanto que vocês já têm uma pergunta? Sim.
Há um ano, se não me engano.
E, por exemplo, o Node.js antes estava preso totalmente ao V8. O V8 é o engine JavaScript de Chrome. Eles pararam, finalmente agora que está standardizada a linguagem, eles pararam o desenvolvimento de Node.js para fazer uma pequena coisa, que é, se vocês quiserem pôr o Node.js a correr num engine web que não o do Chrome, já o podem fazer. Ou seja, eles pararam o desenvolvimento um pouco para permitir com que vocês criem aplicações em Node.js, mas vocês digam qual é que é o engine de JavaScript que vai correr. Se é o do Chrome, se é o do Edge, o Chakra, que teve benchmarks de performance muito, muito bons, e eu acho que esse foi um dos motivos porque eles quiseram fazer isso, mas também abrir para outros JavaScript engines que surjam. Nós sabemos que quanto mais aberto isto for, mais nós, utilizadores finais e developers, vamos ganhar com isso. Okay? Por isso, perspectiva-se aqui um bom cenário. Agora, avançando, e já especificamente para a parte mobile. Pronto, com esta standardização e com todo este processo, nós começamos a ter então aqui um ponto bastante importante que tem a ver com as ferramentas e as frameworks que nós podemos utilizar para desenvolver aplicações de mobilidade. E eu apresento aqui, pronto, o Cordova e o PhoneGap. Pronto, o Cordova foi como eu tinha mencionado na keynote. O Cordova é um projeto open source. Depois a Adobe comprou os direitos do PhoneGap, que era de outra empresa até, comprou essa empresa, e criou o PhoneGap. O PhoneGap não é mais do que Cordova, mais uns serviços, alguns grátis, outros pagos, mas, no limite, do ponto de vista para o developer, é Cordova. Ok? Depois, React, que também falámos na keynote, okay? o new kid on the block, como se costuma dizer. E também, por exemplo, o Native Script é da Telerik. Conhecem Telerik? Pronto. Telerik era conhecido por aqueles controles todos que nós podíamos usar em aplicações web. Depois até que tem já o Fiddler, que é uma ferramenta de troubleshooting muito conhecida no mundo web. E eles agora têm este Native Script, que também é uma implementação nativa, eu diria que é mais próxima de React, ou seja, traz a performance nativa, mas para o developer é tecnologia web. Okay? Ponto assente. Eu nem sabia. Sabe o que é este símbolo? A verde. Eu também só descobri quando fiz esta sessão, quando fiz os slides. Alguém arrisca? O que é que quer dizer este símbolo? Eu não sabia. Quase. É o símbolo de open source. Eu não fazia ideia. Todas estas, e esse é um ponto importante, todas estas tecnologias são open source totalmente. Há repositórios de tudo no GitHub. Xamarin já não é web, ok? Mas há um ponto importante que há a aceder e que mostra esta tendência para open source, é que também quando nós compramos a Xamarin, aqui há 2 ou 3 meses, também foi declarado, o engine foi declarado open source, ok? E isto só para marcar a tendência que existe hoje em dia nestas frameworks para desenvolvimento de mobilidade. Agora, vamos então começar aqui a parte mais de mobilidade e do desenvolvimento. Que tipo de aplicações é que nós podemos fazer com desenvolvimento web? Okay? Então nós temos, este é o website, este é o único que não é móvel, isto é o que nós conhecemos, desenvolvimento, web, pomos num servidor web e fica disponível para o mundo inteiro. Ponto assim. É acessível via URL, podemos tipicamente já ter uma presença cross-platform, porque na realidade há browsers em Linux, há browsers no Mac, há browsers no Windows, toda a gente vive feliz. Okay? Feliz se o site implementar os standards modernos, okay, do web. Agora, dentro do mundo das aplicações híbridas, este mundo grande, vocês têm dois tipos de aplicações. As apps híbridas, claramente, chamam-se, ou packaged, são aplicações que, na realidade, é um desenvolvimento web. Depois, vocês têm uma web view, é um controle específico que lá dentro tem tudo o que é o motor de JavaScript e de renderização do HTML. E ele o que faz é aceder aos ficheiros HTML e JavaScript que vão dentro do package da aplicação. Okay? Nós, quando vamos à Store, fazemos o download, vêm esses ficheiros todos e essa aplicação não é mais do que uma aplicação nativa, mas é só o container, digamos assim, e essa web view, esse tal controle, o que faz é aceder aos ficheiros HTML e JavaScript e renderiza-vos a aplicação. Okay? Isso é que é uma app híbrida. E packaged. Porquê? Porque se nós quisermos fazer alguma alteração à aplicação, o que é que nós temos que fazer? Alterar o JavaScript e o HTML, o CSS e tudo mais, fazer nova submissão para a Store, até chegar aos clientes finais. Agora, existe aqui algo no meio, okay, que são as hostas de web apps. Tanto a Apple, a Google, nós, a Microsoft, implementamos este cenário. O que é que difere? É que vocês hoje em dia já podem fazer um desenvolvimento web e pôr num URL, num site público. Tem que ser público, ok? Vocês, de certeza, quem já teve, quem lida e quem lê sobre o desenvolvimento web, a nova buzzword dos últimos anos tem sido responsive, ok? Abanei as cabeças se já ouviram falar do responsive. O Bootstrap é... Eu acho que daqui a 10 anos toda a web vai ser igual, tudo com Bootstrap. Aquelas páginas e coisas a saltar. Mas pronto, há de aparecer outra também gira. Mas, na realidade, isso são sites todos que são responsive, na medida em que, se vocês acederem com o telemóvel, têm igualmente uma experiência agradável. Porque se vocês forem a sites muito antigos, não vale a pena dar exemplos, mas sites antigos, vocês abrirem no telemóvel, vocês veem uma janelinha deste tamanho e com botões que... Epá, vocês com um dedo carregam para aí em 30 botões. Não dá para sequer, porque aquilo não renderiza, não se adapta corretamente. Vocês têm que andar a fazer zoom até chegar ao botão que querem carregar. Então, se vocês tiverem um site responsive, já com estes modern web standards, num servidor web, estas hostas de web apps não são mais do que o tal container com a tal web view, mas em vez de ir a ficheiros JavaScript e HTML que estão dentro do dispositivo, dentro do package, vão diretamente à web. Isto levanta aqui um ponto importante, que é, se vocês quiserem alterar a aplicação, a única coisa que têm que fazer é continuar o vosso desenvolvimento web. Porque qualquer o utilizador que tenha a aplicação instalada no seu telemóvel, quando aceder a próxima vez, já vai receber as alterações que vocês fizeram no vosso servidor web. Ou seja, livra-nos aqui um bocado das submissões para a Store, que é uma coisa que toda a gente deseja de morte. Mas tem outras coisas menos boas. Por exemplo, torna-se uma aplicação completamente online. Se vocês não tiverem net, não vêem nada. Ok? Agora, o que é que aconteceu, e aí já um passado bastante recente, é que estas hosted web apps começaram a ter a capacidade de vocês terem código JavaScript, que está no vosso servidor web, no site público, responsive, etc., em que vocês conseguem aceder a APIs nativas só quando ele está a correr na aplicação. Ou seja, se vocês forem lá com um browser normal, nada acontece e ele renderiza a página tudo bem. Mas se vocês tiverem a aceder com a vossa aplicação, vocês podem ter lá código JavaScript que acede à câmara, que vai aos vossos contactos, e tudo de uma forma segura. Vocês é que dizem qual site é que consegue aceder às funcionalidades nativas do dispositivo móvel. E além disso, podem ter um mix and match. Vocês podem ter partes que estão no package e na aplicação em si e outras partes que ele vai ao site público. O que quer dizer que vocês conseguem implementar funcionalidades de offline e online. Ou seja, conseguem corrigir a componente de não ter de estar sempre online. Okay? Esse é um ponto muito importante. Tipicamente, no mundo enterprise e nas empresas, estas aplicações, principalmente para aqueles cenários de trabalhadores que requerem mobilidade, imaginem, por exemplo, pessoas da EDP, aqueles serviços de piquê que têm que ir para o meio do campo logo fazer coisas e têm que tirar fotografias, muito provavelmente eles vão estar em sítios que não têm rede. É muito normal. Então devem conseguir fazer tudo o que é necessário no perfil do seu trabalho, tirar fotografias aos postos de eletricidade, fazer o relato todo do trabalho, e assim que tiver internet, ele sincronizar com as bases de dados centrais e submeter todo o processo. Isso hoje é possível fazer. Okay? E, aliás, é uma solução muito utilizada pelo mundo empresarial. Pronto, aqui era a tal explicação do que é uma app híbrida, okay? Neste caso em particular, ou seja, lembrem-se, temos o telemóvel, temos o wrapper nativo, digamos assim, o tal app container, a tal parte que é realmente nativa, mas cá dentro é uma web view. E esta web view aponta para ficheiros que estão locais dentro do package ou, eventualmente, no caso das hosted web apps, vai ao site público. Agora, vocês perguntam, e como é que são implementadas as funcionalidades nativas? Okay? Porque, reparem, isto é JavaScript. Quer dizer que a Google, nós e a Mac e a Apple têm que implementar ou pelo menos publicar em JavaScript formas de aceder à câmara, etc, etc. Tal não aconteceu. Okay? E então o que a comunidade de Córdoba fez foi que começou a desenvolver plugins, que estão aqui muito bem desenhados, que esses sim fazem todo o trabalho de vos expor como é que se trabalha com a câmara, como é que se faz tudo e mais alguma coisa no que toca a funcionalidades nativas. Okay? Então, começou a aparecer um mercado, quase um marketplace de plugins de Córdoba que vocês podem muito facilmente acrescentar às aplicações. E já vamos ver aí na nossa demo. E pronto, o que eu vou fazer aqui vai ser dar-vos aqui e falámos isto na keynote, e eu vou-vos mostrar agora fazer já um deep dive de como é que isto se trabalha. O Taco é um bom acelerador para o desenvolvimento de Córdoba. Okay? Como eu vos disse também na keynote, este mundo de desenvolvimento mobile e web está agora muito assente em tudo o que é command line. Temos command line para tudo. Há uma command line de Córdoba, em que vocês conseguem olhar para a vossa aplicação. Há uma command line como esta do Taco, e já vamos ver o Tools for Apache Córdoba. Já vamos ver o que é que isto traz a mais. Mas eu vou-vos pôr este desafio. Vocês lembrem-se, temos múltiplos plugins para todas as plataformas no mundo Córdoba, okay? Feitas por open source. Então esses plugins vão sendo feitos conforme os dispositivos que nós temos no mercado. Okay? hoje estamos com o iOS 6 e o 7 está para vir. Android temos milhares de versões. Nós vamos no Windows 10 Mobile. Então essas coisas vão variando conforme a evolução dos dispositivos. Quer dizer que já há várias versões dos plugins. Vocês pensam, então se eu quiser fazer uma aplicação que use câmera, qual é a versão do plugin que eu uso? Depende. Depende se vocês só estão a fazer target para os telemóveis mais recentes. Se querem abranger uma grande maioria de dispositivos, se calhar têm que ir buscar uma versão mais anterior, ou eventualmente até uma mais recente, mas que suporte até o Android versão API 19, okay? Que é se calhar a mínima que anda nas ruas, pelo menos cá em Portugal. Se forem à Índia, é uma coisa completamente diferente. Por isso, há aqui todo um trabalho relevante de como gerir isto tudo. E é isto que o TAC vos oferece, o ponto principal. Mas já vamos ver mais coisas. Tem a parte de continuous integrations e como é que a gente pode incorporar isto no ciclo de desenvolvimento, tal como eu falei também na keynote, mas eu acho que o ponto melhor é isto aqui. Como é que nós rapidamente, especialmente no mundo enterprise, como é que nós podemos acelerar o desenvolvimento e ter já quase que bootstraps, ou seja, não o bootstrap a framework de interface gráfica web, mas mais, pá, nós, vejam, coloquem-se numa posição de uma empresa. Não era ideal que nós consigamos sempre ter já uma aplicação meia pronta com os serviços mais básicos, tipo a autenticação, o logging, etc., e nós começarmos a partir daí e implementarmos o que realmente queremos. Não tínhamos que andar a pensar e a investigar como é que se faz o logging, como é que se faz aquilo, como é que se faz uma atualização da app, tudo isso estar lá. Era ótimo. E é isso mesmo que foi feito, ok? Pronto, o que é então este taco que a gente vai ver aqui em hands-on? Temos a command line interface, é isso que vamos ver. Vamos ver como é que é toda feita open source. A parte de dependência, como é que nós incluímos estes kits e estas dependências entre plugins. Já vamos ver, eu acho que olhando para a demo é muito mais prático, por isso eu vou acelerar aqui até para termos mais tempo para a demo. Depois as extensões. Vocês têm várias ideias, o desenvolvimento web deve ser feito naquilo que vocês mais gostam, por isso isto tem que integrar bem, ok? Há muitos IDEs que têm logo a capacidade de correr command lines, nós escrevemos lá sem sair do IDE, há outros que não, mas se tivermos command line, podemos utilizar o que quisermos. Depois, temos o code push, por exemplo, isso é um ponto muito importante, principalmente quando comparamos com mesmo cross-platform nativo. Mesmo em Xamarin, uma coisa que não é possível fazer é vocês atualizarem a aplicação sem passar pela submissão na Store. Okay? Vocês têm obrigatoriamente, têm que desenvolver, aquilo é nativo, é exatamente igual a qualquer aplicação nativa, então têm que passar pela submissão da Store. Mas já há serviços, como é o exemplo do Code Push, convido-vos a pesquisar depois, em que vocês conseguem implementar dentro da app a possibilidade de, quando alguém utiliza a app, vai lá, se ele detectar que há uma nova versão, vai buscar ficheiros, esses ficheiros HTML e JavaScript, e copia para dentro do package. Okay? E isso livra-vos de ter de andar a passar na Store e a fazer processos de submissão. Okay? Esse é um ponto muito importante e que está muito inerente às aplicações web. Okay? Pronto. Depois, já IDEs que já têm extensões já com uma integração muito forte, é o caso do Visual Studio Code, é o que nós vamos usar aqui. Já está, quando saiu isto, teve 400 instalações nos primeiros 2 dias e hoje já vai com 16K, sendo que isto começou em dezembro. Okay? Por isso estão a ver a adoção. Lembras-te que eu vos mostrei na keynote também a adoção de JavaScript e tecnologias web, nomeadamente de Cordova, que está a ter. Em 2015 e 2016, duplicou completamente. Okay? Isto é uma tendência worldwide. E depois, vocês perguntam-me, ok, então se eu desenvolvo Cordova, já sei que tenho os plugins, posso usar as APIs nativas, mas em termos de interface gráfica, eu uso o que quiser? Sim. Tal como vocês têm, quando fazem um site web, podem optar por fazer com Angular, podem optar com outro tipo de frameworks que vocês queiram, Backbone, etc., também existem frameworks de UI orientadas mais para mobile ou não. É o caso, por exemplo, o Ionic é muito mobile, o Anson também, o NGS é cross-platform, ou seja, tablet e mobile, Angular também, ok? E ainda conseguem usar as frameworks que são agnósticas, Bootstrap, por exemplo, jQuery Mobile, conseguem utilizar todo esse tipo de funcionalidades. Porque lembrem-se, aquilo é uma aplicação web, ok? Agora, ponto importante, como existem pessoas a desenvolver em Macs, em Linux, em Windows. No Windows vocês podem desenvolver com o Visual Studio Code. A seguir podem pegar naquilo e ir para o Visual Studio. Houve logo aqui a preocupação de fazer com que o Cordova seja ele mesmo uma forma, uma parte standardizada, a forma como o projeto é organizado. Para quê? Para vocês conseguirem pegar na pasta do projeto, ir ao vosso colega que tem um Mac, que sempre trabalhou em Mac, dão-lhe a pasta e ele abre aquilo e continua e começa a trabalhar imediatamente. Não tem que andar a ver, ok, isto no Windows é diferente e aqui é diferente. Okay? Há uma preocupação grande entre interoperabilidade entre os ambientes de desenvolvimento. E o TACO, por exemplo, a Command Line Interface, vocês conseguem executar totalmente, é igual, os comandos são todos iguais, e podem fazer todas as alterações ao vosso projeto e vai funcionar independentemente do ambiente que vocês estejam a utilizar. Pronto, eu deixo depois aqui mais um conjunto de resources para vocês depois consultarem quando vos dermos os slides. Vai estar disponível no site do evento, no Channel 9. E aqui, claramente, podem até, inclusive, ver como é que, se tiverem dúvidas de implementação, que seja respondido pela comunidade, que a comunidade é mesmo muito ativa, vocês podem ir ao Stack Overflow ou por tweet, com estes hashtags vocês conseguem muito rapidamente ter respostas. E acreditem que há pessoas muito disponíveis para ajudar. E pronto, vamos entrar para a demo. Alguma pergunta até agora? Não? Quem é que já tem experiência em desenvolvimento web para mobile? Levanta o braço. Ok, e o que é que usam? Quero ouvir as vossas vozes. Ionic. Angular e Angular 2. Ok. E como IDEs? Code. Visual Studio o grande. O Code? Ok. Okay. Visual Studio mesmo.
Eu migrei recentemente do Visual Studio grande.
Porque tinhas desenvolvimento web? Ok,
sim.
Sim. Um dos pontos que nós não falámos aqui foi que nesta evolução do desenvolvimento web houve também algo que foi tão grande, que teve impacto no Visual Studio grande. Visual Studio grande antes, durante anos, nós desenvolvemos aplicações ASP.NET. É o que, a maior parte das aplicações, e cá em Portugal, nós temos uma grande presença da ASP.NET. Hoje ainda é utilizado muito e vai continuar porque o próprio ASP.NET levou grandes modificações nessa última versão. Porquê? Porque a web mudou radicalmente. E, por exemplo, antigamente vocês compilavam o site web, aquilo tínhamos compilação, o ASP.NET era todo C#, vocês compilavam e tinham o site disponível. Hoje em dia, e isto já é o tal advento das outras tecnologias que vieram a surgir, o build não é mais do que uma lista de tasks que ele tem que executar, ok? E vocês conseguem fazer mimificação de CSS, conseguem a mimificação de JavaScript, conseguem analisar o JavaScript para encontrar erros, conseguem nos CSS criar prefixos para ser compatível com qualquer browser no mercado que ainda não implemente uma dada funcionalidade. Há N ferramentas hoje em dia que vos permite trazer robustez ao desenvolvimento web. E isso, no mundo web, é feito com tasks, ok? Quem é que já ouviu falar de Bower e de Gulp? Pronto. Esses não são mais do que task engines, ok? Nós colocamos lá, ok, o meu build, não há compilação aqui, ok? No meu build, o que eu quero fazer é este conjunto de coisas. E é com o Bower e com o Gulp que nós descrevemos esse tipo de ações. E agora, no Visual Studio Code, nós quando compilamos, na realidade o que ele está a fazer é percorrer essas tasks todas que nós estamos a fazer. E por isso eu estava a dizer, o ASP.NET 5, que antes era todo e ainda é C# por trás, mas a própria utilização dos packages. Antes nós tínhamos o webconfig. Quem é que já olhou para um webconfig da ASP.NET? Quem é que já cometeu uma gafe e colocou lá uma letra a mais e mandou o site abaixo? O webconfig desapareceu no ASP.NET 5. ok? Nós temos a forma de parametrização do site, ok? Mas a parte estruturante, vocês tinham... No WebConfig havia lá uma parte em que vocês conseguiam também declarar muitas DLLs adicionais que estavam a ser utilizadas pelo site. Nós agora temos o package.json. O package.json vem claramente tudo o que é desenvolvimento de Angular e de tudo o que é desenvolvimento web até aos dias de hoje. E esse é um ponto interessante porque permite-nos, por exemplo, e quem usa Nuggets, toda a gente sabe o que são Nuggets, ou no Jet, nunca sei o nome disso, nunca adivinhei, é quase como o Zamarim e o Xamarim. A própria definição dos Nuggets e tudo mais pode estar no package.json, okay, no ASP.NET 5. Houve um trabalho grande porque também fazia sentido melhorar o ASP.NET 5 que já estava com um aspecto assim de aplicação web legacy. Okay? Pá, e hoje vocês têm, out of the box, um site todo moderno, todo responsive, e que já está preparado para um trabalho cross-platform e para todos os browsers. Bem, vamos então à nossa demo. Vou aqui sentar-me e vamos aqui brincar um bocadinho. Ok. Pronto, vou fechar isto. O mail também não é preciso agora. Isto já cá vem. Eu vou fazer aqui um login. Tenho aqui um Android, ok? Achei engraçado fazer as coisas com o Android. E nós vamos ver aqui, para vocês verem o output, que se não tinham que vir todos para aqui para o pé de mim, para estarmos todos de volta deste telemóvel pequenino. Deixem-me aqui então fazer aqui a validação. 5, 4, 30, 55. Ok, pronto, este é o meu... Vamos ver se isto não expira, porque isto é por tempo. Mas vamos então começar aqui o que interessa. Ok? Então, eu vou... Primeiro, deixa-me apagar aqui isto. Estive aqui a testar as coisas, só. Vou apagar isto aqui. Tenho que sair. Tenho o code aberto. Ok. E tenho o ADB. Tenho que matar aqui um processinho para libertar isto já, que é para recomeçar. E vamos a isto. Pronto. Venho aqui então para... Estou aqui nesta coisa, só tenho aqui uma página de um node models, nem sei o que é que está aqui a fazer, mas não interessa. O que é que nós vamos fazer? Vamos então olhar para o taco, ok? Se eu fizer taco help, eu recebo aqui logo um conjunto de coisas que eu posso fazer. Vejam que eu tenho ali coisas como criar aplicações, tenho uma coisa de templates, tenho a parte toda de kits, já vamos ver isso, platform, plugins, estes são os plugins de Cordova, ok? Um ponto, principal ponto, o taco, muitas das vezes, porque o Cordova também tem uma command line interface, também tem um comando, aliás, posso-vos fazer aqui, é muito mais feio. Tem muito mais coisas também, mas, na realidade, há muita coisa que quando vocês executam no taco, ele só está a delegar para o Cordova, ok? Agora, pronto, aqui como eu estava então, temos aqui emulate, temos coisas como remote, build e run. Vamos ver como é que isto funciona, ok? Primeira coisa que eu vou fazer, eu tenho aqui, acho que já para não andar a escrever para ser mais rápido. Aqui. O que é que eu vou fazer neste... Conseguem ler bem? Sim? Ou querem que meta mais... Está bom? Pronto. O que é que eu estou aqui a fazer em baixo? Estou a criar uma aplicação chamada Puzzle App, ou Puzzle App. Primeiro ponto que é muito importante para as empresas. Vejam aquele atributo do --- template e depois estou a apontar para um repositório meu do GitHub. Quem é que vê alguma importância nisto? Diz. Não. Isso não. A questão é que... Exatamente. E isso para o mundo enterprise, lembram-se daquilo que eu estava a dizer, temos uma estrutura que já capitalizar o esforço de desenvolvimento que muitos outros já fizeram naquela empresa, a autenticação da empresa, o login, muitas outras funcionalidades já podem vir ali porque é para aplicações daquela empresa. Okay? E isto muito para as aplicações internas. Então eu vou carregar nisto e ele o que vai fazer vai se ocupar, vai logo ao GitHub, vai pegar naquele repositório, vai fazer clone para a pasta que eu lhe disse e ele vai começar a ir buscar a aplicação e preparar-me aqui o meu ambiente de desenvolvimento. Lembrem-se, o taco, um dos pontos principais é ajudar o developer a poupar tempo nestas coisas. Quem é que já passou por aqueles cenários de aí agora tenho que ir pegar naquela aplicação que existe e andar a fazer corte e costura para criar um projeto? Reconhece, não é? Já perdemos muitas horas nisso. Pronto, e ele inclusive até já o fez e até diz aqui o que é que vocês podem fazer a seguir, ok? Temos aqui, por exemplo, adicionar uma plataforma, sendo que plataforma será Android, Windows, etc. Vocês têm coisas como ligar, e este é muito importante, por exemplo, para a componente de DevOps. Vocês querem ter já, sabem que têm um TFS, ou têm um Jenkins, ou têm o que for. Vocês têm aqui, por exemplo, Connect to Remote Build Agent. Okay? Automaticamente vocês podem dizer, ok, quando eu fizer um commit, ele vai despoletar automaticamente. E tem aqui um ponto mais interessante, agora para começarmos, vamos ter, só criamos a app, aquilo é um componente básico, e vamos ver o que é que conseguimos fazer então. Pronto, eu vou aqui para o Pass App, como vocês veem tem aqui a estrutura típica de uma aplicação Cordova, tem ali o www que tem praticamente o código todo web, e depois tem o package.json, já viram ali que é um projeto da Ionic também, tem ali o fecheirinho ionic.project, tem um gulp, quer dizer que temos tarefas já definidas, lá está, reutilizar o que já foi feito na empresa. Se há gulps, se há processos, isso pode estar tudo já templated e logo pronto a usar. E pronto, daqui, o que é que eu vou fazer? Vou acrescentar uma plataforma. Isto neste caso aqui, como é que eu faço isto? Eu faço taco, plataforma e vou listar, ok? E eu não tenho aqui nada, ok? Se vocês virem, eu tenho aqui install platforms, nada, mas tenho estas todas que posso utilizar. Tem ali até coisas que já, acho que já nem existem, o Firefox OS acho que já não existe, acho eu. Os outros, este está para morrer. E tem o FireOS também, pronto. Então o que é que eu vou fazer? Vou instalar aqui, como eu tenho aqui o Android, vamos instalar o Android. O que é que ele está a fazer? Ele está, primeiro, validar se eu tenho tudo o que é necessário na minha máquina, porque eu posso não ter nada relacionado com o desenvolvimento Android. Se eu tenho as coisas na máquina, está logo aí buscar alguns plugins que já possam estar definidos na definição do projeto, ok? E se eu acrescento uma plataforma, então ele descobre, ok, tenho que ir buscar o plugin para Android, ok? Agora, quem é que já desenvolveu para Android? Braços no ar. Quem é que adorou a experiência de instalar o SDK de Android? Pronto. É chato. Nós temos que ver, depois andar, e de vez em quando temos que ir lá atualizar as coisas conforme correm... deixa-me aqui ver na cábula, por acaso esse não me lembro. Aqui na cábula, onde é que está? Eu tinha aqui, há este comando aqui. Onde é que está? Nada melhor que ver no help. É o install rex. Há um que vocês conseguem. Estava? Aqui, exatamente. Oh, obrigado. Vocês fizerem isto, o que ele vai fazer, na realidade, vai validar se vocês têm na vossa máquina o SDK instalado. Se não tiverem, começa logo a fazer a instalação. Vai fazer o download e vai fazer preparar o vosso ambiente todo. E lembrem-se, isto envolve emuladores, envolve o ADB, que é o dispositivo de debugging de Android, um conjunto de coisas que normalmente o developer acaba por precisar. E isto, reduzir isso, a ter de escrever apenas esta linha, é fabuloso, ok? Pronto, eu não vou correr isto, então ele começa-me aqui a fazer a instalação à louca de alguma coisa. Pronto. E agora, já temos a parte de Android, já temos a plataforma. O que é que nós vamos fazer aqui? Listar, isto é o que está definido na minha aplicação como os plugins que lá já fazem parte. Eu já tinha dois plugins que vinham no tal template. Tenho um relacionado ali com o keyboard e da Ionic, ok? E um de Cordova plugin whitelist. Pronto. Agora, vocês perguntam-me assim, tu tens aí versões a 1.22 e a 1.09, como é que eu sei o que é suportado e para onde é que eu ando? Aí entram os kits. Esse é um ponto aqui importante. Nós temos uma coisa que é o TATCO Kit List. E ele basicamente são kits criados pelo TATCO, que também são versionados, mas que na realidade nós podemos... Se eu fizer assim, posso ir ver o que é que está dentro deste taco. Isto são só versionamento de coisas, ok? Quer dizer que este kit, o 3.0, está pensado para estas versões todas do Cordova que estão tipicamente alinhadas com as versões de Android, ok? Pronto, e vocês pensam? Pá, imaginem que vocês fizeram a vossa aplicação toda preparada já para os últimos Androids, adoram o vosso... Android Edge S7, né? Ou o S6, mas aquilo tem as últimas versões do Android, ok? E depois vocês dizem, não, mas a gente tem que correr bem nestes mais antigos. Este acho que é o S4, acho eu. Ou há pessoas que têm o S2 ainda, e isso tem versões das Google APIs muito inferiores. Então vocês pensam, ih, agora tenho que andar lá a tirar plugin a plugin. Não. Vocês aqui conseguem definir... conseguem definir, e aqui tenho, voltar aqui à minha cábula, têm, por exemplo, a capacidade de fazer algo como isto, ok? Em que vocês dizem, não, eu quero que tu, por exemplo, seleciones o Cordova XPTO ou uma dada versão do kit. E o que ele vai fazer é, ok, tu tens aqueles plugins na tua aplicação e ele vai logo trocar conforme a versão do plugin que existe naquele kit, ok? Ou seja, isto acelera muito. Vocês conseguiam apontar para uma versão do Android S2 com uma linha, ok? E isto poupa bastante tempo. Ok, agora, o que é que eu quero daqui? Vamos começar a brincar um pouco. Isto é uma aplicação Ionic, ou seja, por isso, vou primeiro fazer aqui, abrir já o código, vou voltar para aqui e a primeira coisa que eu vou fazer aqui para verem, e isto já, pronto, já dei um cheirinho na Keynote, vocês aqui têm um desenvolvimento web onde vocês podem estar a trabalhar agora no código e ver as alterações em real-time na aplicação. Okay? Agora, onde é que isto começa a ser relevante? É vocês conseguirem transportar isto para o dispositivo móvel. Okay? Então, a primeira coisa, vou parar já aqui o Ionic, ok? Podiam trabalhar ali naquele ambiente, mas chega ao ponto então que vocês começam a precisar de vamos para o dispositivo móvel. Então o que é que eu vou fazer? Vou fazer TATCO build Android, ok? Para já vou só compilar. Sendo que o compilar, o que é que ele está ali a fazer? Está a ir ao Bower, que eu tinha lá definido, está a fazer um conjunto de tarefas que eu lhe pedi, mas depois, como nós temos aqui a parte para Android, ele vai ter de criar o APK, ok? A aplicação per si. E então é isso que ele está a fazer. Está a compilar tudo o que ele tem que fazer do ponto de vista do Cordova, aqui é onde a magia toda acontece e onde ele vai estar a fazer. Por exemplo, o PhoneGap, o tal serviço da Adobe, tem um build server online em que vocês atiram para lá o vosso projeto e ele faz-vos as compilações. Esse acho que é grátis, acho eu, não sei se é licenciado, mas eles depois têm outro conjunto de serviços que são pagos. Pronto, já tenho ali, tenho um APK, ok, pronto para ir para o telemóvel. Vamos então brincar aqui com o dispositivo, ok, já vou fechar isto aqui. Pronto, eu tenho aqui o meu telemóvel, e o que é que eu vou fazer? Quem é que adivinha qual será o comando para correr no dispositivo móvel? Já tinham visto nas cábulas, não? Não, estou a brincar. Pronto. Vou correr. Ele basicamente vai repetir aqui a parte do build se achar que é necessário. E aqui é a componente que também está muito interligado com o SDK da Google. Quer dizer que nós estamos a utilizar o ADB para detectar o telemóvel e nós temos aqui a nossa bela aplicação. Okay? Primeiro, para brincar, vocês conseguem ver bem, não é? Tem umas tabezinhas lá em cima, isto foi coisa muito, muito rápida de fazer. Lembram-se que em web até tínhamos uma versão em que os tabs estavam em baixo, ok? Isso é a característica do Ionic. E eu estava a carregar no ecrã, óbvio que... Ah, dá. Olha, muito bom. temos aqui, tenho aqui, por exemplo, uma lista de livros. São aquelas capas, toda a gente conhece os livros da O'Reilly, mas é a versão funny dos livros. Depois tenho aqui, se quiserem... Ah, isto está tudo disponível online, podem ir lá buscar à vontade. Depois eu deixo-vos aí o manual. E tem aqui alguns menos próprios para uma gravação online. E pronto, aqui... Mas pronto, está a funcionar e vocês conseguem ver. Agora temos aqui uma coisa que é... Eu gostava de... Vamos aqui, por exemplo, para a Home. Tenho aqui este botão. Vamos começar por alterar, olhar aqui primeiro para a nossa estrutura. Ponto importante, no Core vocês têm sempre uma pasta de platforms com todas as plataformas, iOS, Android e Windows. Neste caso só temos Android, foi a única que nós acrescentámos. Este foi o trabalhinho todo que ele fez quando nós acrescentámos a plataforma. Temos aqui plugins, mas o nosso código está aqui. Por isso vou minimizar tudo. Não sei se conseguem ver bem. Dá para ver? Tá? Ok. Pronto. Tenho aqui CSS, uma coisa, isto é muito básico. Temos aqui as capas dos livros, temos aqui a app em si, ok? A parte de Ionic, os controllers, temos também aqui a parte, o index HTML, pronto. Como veem, é HTML puro e duro. Agora, uma coisa gira, vamos aqui aos templates, temos aqui as páginas e, por exemplo, na tab Home, eu quero vir aqui, temos aqui o Start New Game, que era o nome daquele botão. E eu vou alterar uma coisa. Eu vou alterar, mas... Nada aconteceu. Okay? Nós temos que melhorar esta experiência. Quem é que conhece o conceito de live reloading? Pronto. O que é?
Basicamente era aquilo que tínhamos mostrado no keynote. Para editar e fazer o refresh automaticamente.
Exatamente. Porque acelera muito. Porque senão temos de estar sempre a fazer o build, andar para trás e para a frente. Porque aqui não temos o botão de refresh. Okay? Como está no browser. Então... O que é que nós podemos fazer sobre isso? O Taco suporta isso, ok? Então, eu venho aqui e eu vou fazer uma coisa muito simples como aqui colocar... Eu tenho este comando aqui, que é indica que era o Live Reload. O Tunnel não é preciso, é só porque eu tenho aqui... Estou numa rede própria minha, ok? E é para ele fazer NAT entre os pedidos, que é porque o computador vai ter de falar com o dispositivo. Pronto, eu vou fazer, ele vai fazer a maior parte das coisas que... Oi? Vamos ver o que é aquilo, espero que não atrapalhe a minha demo. Viram ali as partes arroz que tinham os IPs? Basicamente são os IPs de todas as partes que vão estar aqui com o Live Reloading. Já está a instalar na app, já vemos aqui atrás. Ele usa o Browserify, ok? Isso é também uma framework de JavaScript e toda esta parte de sincronização entre o dispositivo e o Browserify, o Browser Sync, entre o meu repositório de ficheiros, porque na realidade o que nós estamos a olhar é para a pasta que está aqui, detectar alterações para mandar refrescar no dispositivo. E isto é tudo feito através de JavaScript. Pronto, eu já tenho a correr então aqui a aplicação. Desta vez já está lá a alteração, tudo bem, mas eu agora quero voltar aqui e gravar. Demora um tempinho, aqui com a rede é um bocado mais chato, mas ele chega lá. Ele aqui até tem as alterações, se vocês repararem, ele vai dizendo o que é que foi alterado e o que é que não foi. E vocês aqui veem que ele já fez alteração. Ou seja, nós chegamos aqui a um ponto em que vocês já têm aqui um flow de desenvolvimento super ágil, conseguimos alterar, estar totalmente focados no IDE, trabalhar e conseguir muito facilmente ver as alterações no dispositivo móvel. E reparem que aqui até nós podemos estar a trabalhar com vários, ok? É possível fazer isso com o Browser Sync. Estar, por exemplo, e isto acontece em algumas empresas grandes que têm que fazer desenvolvimento para vários dispositivos, têm se calhar o top 10 de dispositivos utilizados pela aplicação e conseguem fazer alterações e ver logo a ser aplicado em real time em vários telemóveis, o que é um ponto bastante interessante. João, diz. Exatamente. Eu posso vir aqui. Aliás, vou parar aqui. Não preciso parar nada. Vou parar aqui. Eu posso vir aqui. Aquela lista que eu mostrei antes tem todas as plataformas que são suportadas pelo taco, porque é o que é suportado em Córdoba. Okay.
A ideia aqui era depois já teres aquilo em Android, adicionares a posteriori.
Sim. Não, nós conseguimos. Obviamente pode haver, nós acrescentamos o Windows e depois pode haver algumas necessidades, porque qual é a diferença entre o Android e o Windows? Para já temos browsers completamente e browser engines, o engine de JavaScript é diferente, o browser é diferente, ou seja, pode haver, por exemplo, tipicamente, coisas de CSS, pormenores de UI que podem variar, ok? Daí, e nós esperamos honestamente, agora com a força que isto está a ter, que no espaço de 3, 4 anos, o IE a gente já nem se lembra dele, e muito feliz da vida, mas em que consigamos finalmente chegar a uma situação em que nós desenvolvemos web e não estamos preocupados qual é que é a plataforma onde é que vai correr, porque todos os browsers, já todos, sem exceção, implementam rigorosamente os standards, porque ainda hoje o Chrome implementa ainda uma quantidade de coisas que também são da Google, ok? E porque é o browser com mais predominância no mercado, já há muitos sites com algumas coisas que só existem e só funcionam no Chrome, ok? E que não estão standardizadas. Aliás, uma das coisas que acontece muito pelo W3C e do T139, eles tentam ter uma conversa agradável e muitas vezes optam por definir como standard o que o Chrome implementou só para ter menos impacto nos sites worldwide. Okay? Isso já aconteceu. Houve várias funcionalidades que eles tinham, funcionava bem, já havia uma grande adoção, houve discussão, se calhar até tinham outras ideias, mas optaram por deixar porque senão íamos ter um grande impacto na web. Ok? Sim, mas esperamos chegar a esse ponto claramente um dia. Porque hoje toda a gente sabe. Eu falo com qualquer web developer e dizem a gente agora está mais feliz, já desenvolvemos bem, mas temos que manter o IE. É sempre esta expressão. E por isso é que ajudem-nos a matar o IE. Não estou a gozar. Nós, Microsoft, temos um site mesmo de help us, não é aquilo IE, mas é quase isso. Okay? É muito óbvio e até diz a percentagem quais são os países onde ainda há mais presença de IE, baseado no tráfico mundial, e eles conseguem inferir quais são pelas user agent string e vão medindo os browsers. Páginas estatais, por exemplo, quem é que ouviu a notícia no governo das finanças, exatamente, quando foi o IRS, eles ainda têm, já estão a trabalhar nisso, pelo que soube, mas ainda é tudo baseado em applet Java, tem muita coisa baseada neste modelo tal como o Flash era e tal como o Silverlight era, e nós matámos isso tudo, ok? A própria Apple já confirmou que também já vai fechar a porta ao Flash, porque os riscos de segurança eram enormes e porque neste momento o HTML já permite implementar muitas das coisas que antigamente o Flash maioritariamente fazia e o Silverlight também. Para o ano espero que nós já consigamos escolher o browser da nossa eleição para fazer a declaração de finanças, essa tarefa tão agradável. Pronto, agora vamos aqui só fazer uma alteração no código, ok? Para relembrar este momento. E espero que... Vou precisar da vossa colaboração, ok? Por isso, preparem-se. Pronto, então vamos aqui à parte. Primeiro vamos aqui à página de detail, ok? Pode ser, deixa-me ver. Não. Aqui. Pronto, eu tenho aqui no, a cábula que é para não estar a chatear com código. Aqui. Pronto, e vamos aqui à parte das imagens, ok? Isto era onde eu mostrava o detalhe de, da capa do livro, ok? E vou meter aqui um botão, ok? Isto está a usar Angular também, como vocês podem ver aqui nestas premissas, e basicamente o que eu estou a fazer é executar este botão do TakeSnap, ok? Agora, este TakeSnap está aqui implementado, este ainda não estava no código. Vou aqui ao meu controller. E basicamente o que vou fazer. Para ser mais rápido. Pronto, o que é que eu estou aqui a fazer então? Tenho o meu controller na mesma. Tenho aqui então uma função chamada TakeSnap, ok? Está associada ao scope do controller. Cá dentro o que é que eu vou fazer? Get picture. Vamos estar a trabalhar com a câmera, uma funcionalidade nativa do telefone. Depois tenho aqui, em caso de acontecer algum problema, e a parte de sucesso, e depois vou acrescentar como um dos livros. Okay? Pronto, eu vou gravar isto. Agora, acham que isto vai funcionar neste momento? Não, porquê? Exatamente, falta o plugin de câmera. Então, vamos aqui preparar. Tinha para aqui plugin. Não. É, mais vale escrever à mão. Pronto, o que é que ele está a usar? Está a usar NPM, o Node Package Manager, e são muitos erros que aconteceu. Ok, isto é qualquer coisa no meu ambiente. Deixa lá ver se ele ficou. Está cá. Não sei se vai correr. Vê se está para correr. Isto ele está com um problema qualquer. Eu acho que tem a ver com as pastas. Vamos lá ver. Ok. Ok, já cá temos. Vamos aqui então às nossas imagens. Temos cá o click a snap. Vamos ver, ok? Agora sorriam todos. Vê se apanho todos. Estiquem os braços, façam assim. Aí está. Ok, já tirei. Vou gravar. Hello Up Next. Ok? Conseguem ver ali no cantinho? Se eu abrir. Ah, não. Ah, estava mais lento. Não, isto deve ter sido o tal problemazinho. Agora viemos em versão grande. Mas pronto, ficamos aqui com uma memória, pelo menos do... Deixa lá ver se consigo... Não, agora já está baralhado. Acho que foi daquele errozinho que a gente teve. Mas pronto, um exemplo aqui, e já tenho na foto, depois eu vou meter isso no tweet para vocês irem lá e fazer lá o share. Aqui um exemplo como vocês facilmente e relembram uns outros pontos. O facto de vocês estarem a trabalhar num IDE com o suporte command line, a própria implementação de Git, em que vocês podem muito facilmente fazer os commits do código, e muitos developers já estão super habituados. Há boas ferramentas de Git visuais, mas há muita gente que depois de aprender já não sai dali da command line. Fica por lá. E vocês conseguem... Força. Sim, ficou na aplicação. Sim. Aí era local, sim. Eu aqui queria mostrar, mas...
Neste momento está disponível no Visual Studio Code ou não?
Não. Aqui está só no telefone. Okay? Mas podia implementar, podia ter até fazer um upload para a cloud, para um serviço qualquer de back-end, de aplicacional. Okay? Mas pronto, e então com a command line... Principalmente com a componente Git, vocês ficam muito próximos de começar ciclos de DevOps, que é onde eu acho que isto depois também ganha muito importância. O facto de poderem usar estas command lines para fazer build faz com que todo o ciclo de desenvolvimento seja muito simples de fazer. Okay? E vocês, seja com o Team Service, seja com o Jenkins, independentemente de qual é a ferramenta que vocês utilizem, por ser... command line e pela web estar a apostar tão forte, todos os processos de integração ficam muito fáceis, ok? E hoje é assim que se consegue ter processos de desenvolvimento muito mais ágeis, ok? Perguntas? A dar prémios? Se não, eu faço umas, que a gente tem uma coisa que ia fazer parte do convite. Quem responder aqui umas perguntas minhas recebe logo um powerbank, ok? Mas quem fizer uma pergunta também recebe. Sim.
É pela SLI ou
algo que está associado? O code push. Ai, escrevi mal. O code push também tem uma CLI. Ele próprio tem uma CLI. O que é que nós fazemos? A única coisa que temos de fazer é vir aqui, fazer npm install -g code push. E já temos a CLI connosco. Ok? Isto funciona praticamente para tudo o que são agora ferramentas web. O code push, já estou a acabar. Ah, não, pensava que era a Maria João. Entra. O code push, e esta não é a página oficial do Git push, há uma página... O code push o que vos permite é fazer updates da aplicação out of band. Okay? Basicamente é uma API JavaScript também, que o que vos permite é já tem implementada a lógica de vocês provisionam, este serviço é open source, mas foi feito pela Microsoft, e vocês o que têm é em Azure, vocês não precisam fazer nada, isto é um serviço, digamos assim, vocês registram a vossa aplicação, dizem qual é a versão, ele faz update dos assets todos da aplicação e fica lá disponível. Sempre que houver um update, a aplicação, através do código do code push, ele expõe mesmo métodos para isso, o que faz é sempre que corre a aplicação, vai perguntar ao serviço, tenho coisas novas para ir buscar, tenho uma nova versão, e o bom é que já tem algumas... nós conseguimos controlar se nós queremos, por exemplo, só avisar os utilizadores, mas deixá-los continuar. Se queremos que seja mandatory, ok? Podes querer, pode haver alterações até nos backends que tu queiras mesmo, é para empurrar todas as pessoas para a nova versão. tem esse tipo de, que é configurável apenas, e faz com que tu entres na aplicação, ele mostra, ele vai ao Code Push. Quem esteve na Keynote hoje, aquela aplicação de React Native do Facebook, já utilizava Code Push. Ok? E ele não mostrou que foi bastante rápido, mas ele no início diz que está a ver se há uma nova versão ou não, e depois é que entrou, porque não havia. Ok? Se houver, ele pergunta-te ou força-te. Ok? E isso é aí que está o ganho. Tu podes usar o Code Push, instalas. Para que é que serve a Command Line Interface? Tu, pela Command Line, consegues dizer, olha, cria-me uma aplicação no serviço, lá no Azure. Vai ter este nome, sou eu o owner, e a versão que eu vou fazer upload é esta. Ok? E a partir daí, tu depois configuras, e depois a aplicação online, se tu tiveres o código todo já em JavaScript, dentro do código da tua aplicação, os clientes, quando receberem, ele vai ao JavaScript. Respondi? Boa.